Enquanto príncipe herdeiro do trono inglês, Charles, o filho mais velho da falecida rainha Elizabeth II, foi também um ativista ambiental. Agora, como rei Charles III, há expectativa de como as questões ambientais serão tratadas pelo monarca inglês. É certo que o rei da Inglaterra não interfere diretamente nas questões cotidianas ali tratadas pelo parlamento, pela primeira ministra agora recém empossada, Liz Truss, não é? E oficialmente nem tem poder para isso. Mas tem um papel importante, representa um papel importante. É inegável o simbolismo, até mesmo o protagonismo que o rei pode exercer. Então, diante disso, né, nos perguntamos, ainda como repercussão destas mudanças importantes para o Reino Unido, para a Europa, como será agora o rei Charles III? Como é que ele irá lidar com questões importantes, especificamente as questões ambientais? Essa é uma discussão de especial importância diante de um inverno, né, que promete ser muito difícil para os ingleses, para a Europa, mas para os ingleses em consequência da crise energética que afeta a Europa. Então, vamos entender melhor todas essas questões. Converso com o professor Pedro Luiz Cortes, professor titular da ECA, a Escola de Comunicações e Artes da USP, também do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE. Vamos lá, professor, claro que como príncipe é uma postura, agora como rei, a questão é outra, as posições, quer dizer, o que ele pode, né, explicitar, enfim, como ele pode comandar determinados temas, apresentar determinados temas para a população. Como o rei Charles III tratou, primeiro vamos focar nisso, quer dizer, como é que ele tratou de questões ambientais ao longo da vida, como príncipe, né?
Bom, Roxane, ouvintes, ele teve uma militância muito grande, eu vou citar alguns eventos mais recentes, né? Ele tem sido um importante apoiador do Acordo Climático de Paris de 2015 e ele discutiu o assunto com Donald Trump em 2019, enquanto o então presidente dos Estados Unidos se preparava para retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. Né? No Fórum Econômico Mundial de 2020, em Davos, na Suíça, Charles, ele fez um discurso poderoso perguntando: queremos entrar para a história como as pessoas que não fizeram nada para restaurar o equilíbrio quando poderíamos ter feito algo? Em entrevista posterior, ele insistiu que o Acordo de Paris ainda era viável e disse: a cada mês, mais um recorde de temperatura é quebrado. Se esperarmos muito tempo e nada fizermos, as coisas se tornarão muito mais difíceis. Na COP26, em Glasgow, em 2021, ele insistiu para que os países trabalhassem para criar soluções para as mudanças climáticas e sobre os esforços para mitigação dessas mudanças. O príncipe Charles disse na época: sabemos que isso levará trilhões e não bilhões de dólares. Também afirmou que as mudanças climáticas e a perda da biodiversidade representam uma grande ameaça e o mundo deve entrar em pé de guerra para combatê-las, né? Também acrescentou. Ele tem, portanto, né, demonstrado ser um importante defensor das questões ambientais, combate às mudanças climáticas. Entretanto, nem sempre as suas palavras foram levadas a sério como deveriam, um pouco pela imagem que ele passava à comunidade internacional como um eterno príncipe herdeiro. Então, embora ele tenha, né, se pronunciado de maneira intensa, de maneira vigorosa, essas palavras acabavam não tendo a repercussão que poderiam ter, em parte diante da imagem internacional que ele tinha, de uma pessoa que estava ali, basicamente esperando o momento para assumir o trono inglês enquanto o tempo passava.
Ficou anos, né, sendo preparado exatamente para isso, professor. Aliás, estou olhando aqui, ó. Ele já deixou a Escócia, segue para Londres. Primeiro pronunciamento muito aguardado agora como rei. Bom, a questão é, posto tudo isso que o senhor falou, quer dizer, teve protagonismo, tem protagonismo. Agora, é possível que ele exerça algum tipo, continue exercendo esse tipo de protagonismo nas discussões ambientais, agora como rei?
Bom, veja, como você colocou na abertura, a Inglaterra, assim como praticamente toda a Europa, vai enfrentar um inverno particularmente difícil diante da crise energética causada pela redução do suprimento de gás da Rússia a diversos países. A Espanha, por exemplo, ela recentemente teve um decreto do governo determinando que os sistemas de calefação em cafés, restaurantes e em ambientes públicos, ele seja ajustado apenas para 19 graus, uma forma de economizar energia. É possível que muitas pessoas enfrentem dificuldades no pagamento da conta de energia elétrica, que se torna muito mais intensa no inverno, diante, né, de uma menor quantidade de horas com iluminação natural, diante do maior uso de sistemas de calefação. E há países como Portugal que estão reduzindo a carga tributária da energia elétrica como uma forma de amenizar esse problema, ou mesmo dando subsídios para as famílias com renda mais baixa. Certamente isso vai afetar a Inglaterra e será muito importante acompanhar as medidas que o governo inglês vai tomar em uma tentativa de amenizar, ao menos um pouco, essa crise. Mas aí tem uma questão importante que é subjacente a isso, e nós já tivemos a oportunidade de adiantar, né? Os temas que serão discutidos na próxima convenção do clima, né? Uhum. E a questão energética, ela vai assumir um importante protagonismo diante das dificuldades que a União Europeia terá em cumprir as metas acordadas no ano passado. Ou seja, na COP do ano passado, o cenário energético era outro, não havia a guerra entre Rússia e Ucrânia, não havia corte de suprimento de gás, e nesse sentido, o posicionamento do novo rei da Inglaterra vai assumir um peso muito maior, né, um protagonismo muito maior diante desse novo cenário que se impõe à Europa e diante da dificuldade que ela vai ter para cumprir as metas que ela acordou no Acordo de Paris, né, em Paris. E a partir de agora, não só em Paris, mas também no ano passado. E a partir de agora, é importante considerar que o rei Charles III, ele não falará mais como alguém que um dia poderia assumir o trono inglês, mas ele falará como rei da Inglaterra. E como rei da Inglaterra, ele é chefe de Estado da Inglaterra e dos demais países do Reino Unido. É uma voz e terá um peso muito maior. Aí uma última questão que se coloca, que vocês abordaram na abertura, né, do programa: será que ele vai buscar esse protagonismo ambiental? Será que ele manterá esse protagonismo ambiental? Ou ele passa a encarar as funções como rei de uma maneira diversa, os assuntos internacionais de uma maneira diversa daquela maneira que ele vinha encarando até recentemente? Então fica essa questão no ar. De qualquer forma, caso ele deseje manter esse protagonismo, né, manter essas ideias nas discussões sobre o clima, isso terá um peso muito maior diante da representatividade que um rei inglês tem para toda a comunidade, né, de países do Reino Unido.
Sem dúvida. Pode ser que ele queira, inclusive, criar uma marca própria, né? Então, pode ser que use esse importante tema como, né, como ponto, como tema entre os mais importantes. Vamos ver, vamos aguardar, né? Pode ser que esse pronunciamento certamente será ainda nesta sexta-feira. Professor Pedro Luiz Cortes conversa com a gente sempre aqui às sextas. Professor da ECA, do IEE, você pode acompanhar nossas conversas semanais em nosso portal jornal.usp.br, vai lá na barrinha Atualidades, Jornal da USP no ar, primeira edição, ou ainda no canal no YouTube, O Ambiente é o Nosso Meio. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço, uma boa semana a todos.